Miguel de Barros, a Caritas Moçambique tem uma iniciativa de angariar fundos em diferentes países da Cplp como forma de ajudar a população afetada pelo mau tempo em Moçambique. Como é que enquadra apoio nos países da Cplp a essa iniciativa de Caritas para com o povo moçambicano e, em particular, a Guiné-Bissau?
A Caritas tem uma missão nobre de proteger as populações mais pobres e comunidades em situação de menor capacidade de acesso aos serviços e também em condições de vulnerabilidade. Esta iniciativa, por um lado, vem reforçar aquilo que são as suas ações, mas ao mesmo tempo é uma ação sobretudo de sensibilização, quanto a mim, de como é que as redes das relações e das cumplicidades ao nível do espaço africano, língua oficial portuguesa, estão-se a congregar para mobilizar esforços em favor das pessoas que ficaram afetadas com as inundações em Moçambique. Mais do que propriamente a mobilização financeira, é sobretudo um despertar de consciência de que antes dos outros distantes vierem nos apoiar, nós mesmos africanos é que devemos ter uma ação com maior urgência, com maior incidência e impacto junto das nossas populações. Esta iniciativa, por outro lado, vem trazer uma dimensão muito importante de que, se por um lado tem que haver ações públicas ao nível local e internacional de proteção da zona costeira, de mitigação dos impactos relativamente aos efeitos das mudanças climáticas, mas as ações efetivamente têm que ser orientadas para as populações, porque são as populações que são vítimas, mas também são as populações que são agentes que intervêm no espaço e que conseguem criar um ecossistema favorável que permita gerir todos esses recursos existentes, mas também, quando não são bem geridas ou quando há fenómenos naturais, são aqueles que ficam mais expostas e têm toda uma incidência daquilo que depois são os efeitos e impactos mais severos relativamente às suas condições de vida. Desse ponto de vista, a Guiné-Bissau, enquanto país africano, enquanto um Estado que também tem estruturas da Caritas, é fundamental a sua presença, o seu acompanhamento e a sua assistência na perspectiva de reforçar esses laços de irmandade que juntam os dois povos, os dois países, mas também que permitam às instituições sociais construir a rede também que ampliam todos os esforços no sentido de melhor favorecer a reação a essa situação, mas dando sobretudo a capacidade humana às comunidades que vivem e sofrem diretamente com o impacto desse fenómeno natural.
Qual deveria ser a participação da Guiné-Bissau nesse aspecto?
As participações dependem muito da capacidade de mobilização, do nível de consciência, mas também das possibilidades que são colocadas às pessoas para que consigam ter as consciências mais despertas. Neste sentido, eu creio que há uma toda necessidade de operacionalizar estruturas comunitárias, organizações sociais, mas também o próprio Estado, ao nível da cooperação e ao nível diplomático, para que essa mobilização permita ser feita dentro de um quadro de harmonização de esforços e que também dê a possibilidade de maximização da contribuição que cada país ou cada povo pretende dar. A Guiné-Bissau já tinha feito um esforço momentâneo quando a seleção moçambicana veio jogar na fase preparatória preliminar para o campeonato do mundo, onde houve um gesto, uma entrega de um donativo recolhido por o governo para o governo moçambicano, mas eu acredito também que os apoios com maior impacto são aqueles que vêm de população para população, numa relação direta, e nessa perspectiva a ação da Caritas permite efetivamente criar essa corrente, essa ponte entre os povos, entre as comunidades, para que, de algum modo, volto a repetir, não é o valor que conta, não é o valor monetário que conta, mas o sentido da ação de que estamos juntos e enfrentamos da mesma forma essas preocupações e queremos mobilizar para ajudar a diminuir os fardos provocados por fenómenos naturais que devastam vidas, devastam a capacidade das comunidades que foram mobilizadas ao longo dos anos, e por isso toda a ação também que está a ser feita ao nível internacional, que sirva de um elemento de maior motivação e de mobilização das comunidades moçambicanas, sobretudo ao nível da Beira, para que sintam de que não é um momento de desistência, mas sim um momento de arregaçar as mangas e lutar para edificar uma nova sociedade e fazer desse momento um momento, sobretudo, da afirmação da capacidade de resiliência.
Miguel Barros, como é que podemos, no futuro, embora trata-se de questões naturais, são questões muito imprevisíveis, mas como é que os países que deparam com esta situação podem mudar esta tendência? Ou seja, pedir apoios vão continuar, mas como é que, em conjunto, os países podem trabalhar no sentido de mudar ou diminuir o impacto de acidentes provocados pela natureza?
Olhando especificamente para o caso de Idai, eu diria que as intervenções podiam ser feitas a três níveis. A um primeiro nível, é fundamental que o município tenha um plano de contingência que permita intervir numa lógica, quando esses fenómenos acontecem, tenha toda uma estratégia de prevenção, de gestão e de proteção, quer do espaço natural, como também ao nível das comunidades que residem nas zonas mais frágeis. A um segundo nível, eu creio que é fundamental formar, educar, sensibilizar as comunidades de como é que devem comportar quando estão, por exemplo, em situações de enfrentamento de calamidades naturais, como, por exemplo, viu-se agora no Japão. Não houve um número grande em comparação, por exemplo, com Moçambique, porque as comunidades foram instruídas, mas também o governo, o Estado, tem também medidas de prevenção, de gestão e de contingência quando essas coisas acontecem. Sendo Moçambique um país com fragilidades, tal qual a Guiné-Bissau, se acontecer o mesmo fenómeno que aconteceu em Moçambique, cá na Guiné-Bissau, vamos ter os mesmos problemas. Eu creio que faz todo sentido existir uma estratégia de gestão de calamidades ao nível da CPLP, capaz de trazer possibilidades de prevenção, de gestão e, ao mesmo tempo, que permita ter uma capacidade harmonizativa ao nível dos países africanos. Nossos países são quase todos costeiros e a experiência, por exemplo, de Portugal, do Brasil, com as tecnologias que têm, poderiam favorecer uma intervenção, não em termos de reação, mas uma ação muito mais proativa, dando capacidade, sobretudo, para integrar as forças de defesa e segurança, as forças paramilitares, na perspectiva de gestão das calamidades naturais. Eu acho que ser uma estratégia regional a um nível, por exemplo, da SADC, no caso de Moçambique, teria que haver uma estratégia a nível da CPLP, de modo a dar mais capacidade de resiliência ao próprio país.
Isso demonstra que estamos longe na questão da atenuação deste acidente natural. E no caso concreto da Guiné-Bissau, Miguel, qual deveria ser estratégias de Cáritas na angariação de mais fundos?
Eu creio que esta ação tem subjacente uma estratégia de marketing social que implica uma comunicação para a mobilização, despertando as consciências, não só para o apoio à população da Beira ou à população moçambicana, mas demonstrando também de que são situações que podem acontecer com qualquer um, com qualquer país. E a Guiné-Bissau, sendo uma zona costeira, que tem toda uma das fronteiras banhadas pelo Oceano Atlântico, e segundo o país mais vulnerável às mudanças climáticas, em particular no que tange a subidas de água do mar, é importante que esta ação permita também, sobretudo, despertar a consciência dos guineenses de que, por um lado, é fundamental apoiar quem está a sofrer com isso, mas ao mesmo tempo devemos preparar para enfrentar esses tipos de fenómenos, e por isso tem que haver toda uma capacidade de sensibilização, de demonstração de como é que, por exemplo, a construção nas zonas costeiras, nas zonas úmidas, a implantação de grandes infraestruturas nas zonas costeiras e marinhas tornam-nos mais vulneráveis em relação às mudanças climáticas, e é porque isso perturba o ecossistema e coloca-nos numa situação de maior incerteza em relação ao futuro. É desse ponto de vista que devemos fazer desse momento um momento de consciência e uma oportunidade para rever as políticas públicas, mas também os comportamentos, práticas e atitudes das próprias pessoas no espaço onde estão a viver.
Como é que vê a iniciativa da RDP África associar esta semana de combate à pobreza?
A RDP África é uma das maiores plataformas de comunicação para os países de língua oficial portuguesa, não só devido à sua capacidade de penetração, mas também porque é um espaço que liga as comunidades locais e a sua diáspora. Desse ponto de vista, tem um papel fundamental no despertar das comunidades para um envolvimento comunitário ao nível destes países todos, mas ao mesmo tempo também é aqui que joga um bocado o papel dos meios de comunicação social. Os meios de comunicação social têm que agir na proximidade, têm que estar junto daquilo que são as aspirações da sociedade, mas ao mesmo tempo também devem servir enquanto estruturas catalíticas que permitam promover maior sentido não só de responsabilidade, maior consciência em relação às informações que dão, mas também maior conectividade e relação entre os povos. Desse ponto de vista, esta ação da RDP África é bem-vinda e muito louvável, permitindo ampliar também o impacto desta intervenção. A Caritas deve contar com o apoio de todos os guineenses, todos os africanos e todas as populações com interesse, com consciência e sensibilidade em relação àquilo que está a passar a Moçambique e aos efeitos futuros que isso possa ter também junto das nossas comunidades. As comunidades são feitas pelas pessoas e as pessoas fazem a comunidade. E é dentro dessa perspectiva que eu me enquadro como qualquer outro guineense africano.
Estimados ouvintes, chegamos ao fim de mais uma entrevista com o sociólogo guineense Miguel de Barros no âmbito da campanha denominada Caritas Ajuda Moçambique.